embarca na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão.
Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. Face is a wall, no window, no air. in the dark of night. These faces, they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. They haunt me, but I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Stained with my red wine, I've been staring at the fire. I keep on looking at the time. I'm waiting on you. I can hear the howling wind. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Big black eyes, wicked smile at you, flash as you walk through my door into my life.
sonora.
É Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas. DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Se eu pedir demissão, tenho direito a receber quais verbas rescisórias? A resposta é do juiz do trabalho em Toledo, Sandro Antônio dos Santos.
Ao pedir demissão, o empregado abre mão de alguns direitos, mas ainda tem direito de receber algumas verbas rescisórias. Ele tem direito ao saldo de salário, que são os dias trabalhados no mês da demissão. Ele tem direito a salários vencidos, ele tem direito às férias vencidas. Ele também tem direito aos meses proporcionais do período de férias que não fechou. Ele tem direito ao 13º proporcional. E ele também tem que cumprir o aviso prévio. Se ele não der o aviso prévio e não cumprir o aviso prévio, esse aviso pode ser descontado do seu acerto final. Mas, se ele, enfim, pedir demissão, o que ele vai perder? Ele não vai ter a multa de 40% sobre o FGTS, ele não vai poder sacar o FGTS, senão depois de 3 anos, e ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Um novo registro de genérico foi concedido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento vai ampliar o acesso ao tratamento de diabetes tipo 2. Produzido pela Eurofarma, o remédio contém dapaglifosina e cloridato de metformina, dois princípios ativos para controlar o nível de açúcar no sangue. O genérico é equivalente ao medicamento de referência Xigduo XR, indicado para pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2. A chegada do genérico ao mercado é considerada um avanço importante para os pacientes. E isso porque ele chega com preço mais acessível, pelo menos 35% mais barato, conforme a lei de genéricos. Além disso, ele mantém os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia que são exigidos para o produto de referência. A tendência é ampliar o acesso ao tratamento, especialmente para pessoas que necessitam do uso contínuo da medicação. O novo produto passou por avaliação técnica rigorosa e foi comprovada sua equivalência terapêutica em relação ao produto de referência. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Receita Federal iniciou uma nova etapa de cobrança direcionada a pessoas físicas com dívidas superiores a R$15 mil no imposto de renda. Os contribuintes passaram por uma análise detalhada da sua situação fiscal e patrimonial. A partir das informações, a Receita organizou a cobrança e concentrou esforços na regularização dos débitos identificados. Essas pessoas estão sendo notificadas por diferentes meios, como a caixa postal do ICAC, além de e-mail e SMS, quando cadastrados. A ação já resultou na cobrança de mais de R$238 milhões, envolvendo 777 contribuintes. A regularização voluntária continua sendo a melhor alternativa para evitar o agravamento da dívida, a incidência de encargos adicionais e outras medidas mais rigorosas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Um produto inovador contra o câncer de pele não melanoma, o de maior incidência no Brasil, pode tornar o tratamento dos pacientes menos agressivo e mais seguro. A pesquisa é desenvolvida na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e os primeiros testes em humanos mostram resultados promissores. Hoje, o tratamento mais comum é a cirurgia para retirada do tumor, o que pode deixar cicatrizes profundas, principalmente em áreas sensíveis, como rosto e nariz. O novo composto combina um metal e um anti-inflamatório. A oncologista da Unicamp, Carmen Lima, explica como funciona a tecnologia.
O novo tratamento, ele consiste na administração de um complexo formado por um metal, que é a prata, com um anti-inflamatório, que é a nimesulida. Ele é colocado em uma membrana, que é como uma gelatina. E esse complexo, prata, nimesulida, gelatina, é coberto por um adesivo. Tudo isso é colocado sobre o tumor de pele do paciente. Então, é como se fosse um band-aid colocado sobre o tumor. Esse curativo ele é trocado por um novo a cada 2 dias e a duração total do tratamento é de 3 semanas.
O curativo é inovador porque libera medicamento de forma controlada e contínua. A médica fala também sobre outras vantagens.
O complexo não é removido com os movimentos do dia a dia, como as lavagens de mãos, e não atinge áreas de pele normal. Então, lhe dá mais segurança para o paciente, para que o tratamento seja feito, de fato, apenas na região comprometida pelo tumor.
O tratamento em teste causa poucos efeitos indesejáveis, como queimaduras e irritação na pele, e é indicado apenas para tumores superficiais. O objetivo com a nova tecnologia é tratar o câncer sem a necessidade de procedimentos invasivos em áreas sensíveis, como explica Carmen Lima.
É muito comum que esses tumores sejam vistos no nariz e nos lábios. E a ressecção do tumor por cirurgia pode levar parte do nariz ou parte dos lábios, causando alterações estéticas e principalmente alterações funcionais, como comprometimento da fala, que depende da integridade dos lábios. E assim, para tumores maiores, a cirurgia pode sim ser considerada um procedimento agressivo.
O composto também pode representar uma alternativa de baixo custo para o SUS.
O novo tratamento ele tem potencial de custar menos do que a ressecção cirúrgica, que envolve vários gastos, como contrato de cirurgiões qualificados, com funcionamento de sala cirúrgica, com aquisição de equipamentos específicos, etc. E certamente ele terá custos muito menores do que a imunoterapia neste momento.
Os testes em humanos continuam ao longo deste ano e os resultados ainda vão passar por avaliação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, antes de uma eventual inclusão no SUS. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 220 mil novos casos de câncer de pele são registrados no Brasil por ano. E segundo especialistas, a prevenção continua sendo fundamental. Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e usar protetor solar ajudam a reduzir os riscos da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira a Operação Palanque Digital. Os agentes investigam o desvio de 25 milhões em contratos de publicidade da Prefeitura de Macapá, no Amapá. O dinheiro teria sido usado na criação e na operação de uma rede digital de desinformação, autopromoção política e ataques a adversários políticos. Um dos alvos é o ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan. A PF cumpre 35 mandados de busca e apreensão na capital do Amapá e nas cidades de Belém, no Pará, e de Canela, no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, recursos da comunicação pública da Prefeitura de Macapá teriam sido usados para pagar influenciadores digitais, veículos e empresas de comunicação. O objetivo seria produzir conteúdo manipulado e divulgar ações eleitoreiras. Além de crimes eleitorais, a PF apura crimes contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan, foi afastado do cargo em março deste ano após outra operação da Polícia Federal, que apura o desvio de emendas parlamentares. A advogada Amanda Figueiredo, responsável pela defesa de Dr. Furlan, afirmou que ainda vai divulgar um posicionamento sobre a operação, pois não teve acesso a nenhum documento, nem mesmo a decisão da Justiça. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Em meio à disparada de casos de afastamentos por doença mental no trabalho, agora as empresas devem se preocupar para valer com o assunto. Nesta terça-feira, entram em vigor as novas regras para segurança e saúde no trabalho no país. Uma profissional que preferiu não divulgar o nome conta o que vivenciou na empresa onde trabalhava. Em um cenário de equipe reduzida, excesso de trabalho, pouca organização e atendimento a clientes importantes, o resultado foi afastamento por burnout. Dias após retornar ao trabalho, um homem foi contratado para fazer a mesma atividade que ela, porém com salário maior.
Tentei falar, não fui ouvida, tentei comunicar de outras formas, não fui, então eu precisava de um descanso. Fui, tirei esse tempo, 30 dias, quando eu voltei, eu fiquei uma semana e depois dessa uma semana eles me desligaram. A justificativa foi que eles iriam trazer uma pessoa de um outro perfil, que era diferente do meu. Eu fiquei muito muito impactada, assim, muito mesmo. Eu não pensei que essas pessoas pudessem fazer isso comigo.
Em 2025, foram mais de 530 mil afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, segundo o Ministério da Previdência. Em 2021, ainda na pandemia de Covid-19, o número era um terço disso e, desde então, veio aumentando ano a ano. É o caso da produtora Letícia Tavares. Ela lutava contra uma depressão que começou na pandemia. A rotina de trabalho agravou o quadro dela, que atingiu o ápice em 2023.
Foi quando eu sofri um episódio depressivo muito severo, assim, que tentei contra a minha própria vida. E eu precisei me afastar para cuidar da minha saúde mental, né? Cuidar de mim. No total, eu passei 3 meses afastado da produtora. Mas a produtora, onde eu trabalho até hoje, inclusive, foi extremamente atenciosa, cuidadosa comigo durante o período que eu precisei me afastar. E eles me ofereceram todo o apoio possível, né? Eu tenho sorte, né, ainda de estar num lugar onde os colaboradores são vistos, acima de tudo, como seres humanos.
Com esse cenário em vista, a norma regulamentadora número 1, a NR1, que trata dos riscos que a atividade da empresa oferece aos trabalhadores, foi atualizada para incluir os riscos psicossociais, ou seja, a saúde mental. O diretor científico da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Ricardo Bessa, explica que as empresas vão ter que olhar com cuidado para a organização do trabalho.
Pressão excessiva, metas incompatíveis, sobrecarga, jornadas mal organizadas, assédio, violência, conflitos e falhas de comunicação. E é importante frisar também que não é para fazer um diagnóstico psiquiátrico do trabalhador, é para identificar e controlar os fatores do trabalho que podem gerar ou agravar um adoecimento. Essa atualização é importante porque coloca a saúde mental na lógica da prevenção. Antes, o tema aparecia só quando já havia alguma crise.
O médico afirma que os trabalhadores precisam ser conscientizados, mas a responsabilidade não pode ser jogada para cima deles.
Saúde mental no trabalho é uma responsabilidade compartilhada. O trabalhador precisa buscar ajuda e a organização precisa identificar e controlar os riscos do trabalho também.
Segundo o Ministério do Trabalho, durante os primeiros 90 dias, a fiscalização vai orientar as empresas e indicar adequações. Depois disso, penalidades podem ser aplicadas, como multas ou embargos. Se você tem pensamentos em tirar a própria vida ou conhece alguém assim, procure ajuda na rede pública ou ligue para o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição compartilha uma importante conquista da empresa Brasil de Comunicação, o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça da EBC. Trata-se de uma iniciativa criada pelo Ministério das Mulheres para estimular empresas públicas e privadas a vencerem as barreiras da discriminação e do preconceito entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Desde 2014, durante a 5ª edição dessa importante premiação, a EBC aderiu oficialmente ao compromisso de promover as políticas de inclusão nos limites da empresa. E quem testemunhou esse momento com as trabalhadoras e trabalhadores da EBC foi a nossa querida Simone Schaefer, que trabalha no Ministério das Mulheres atualmente. Inclusive, ela é coordenadora geral da promoção da igualdade econômica das mulheres. E eu perguntei se de lá para cá, como é que a gente chega a esta 7ª edição do selo Pró-Equidade de Gênero e Raça? O que mudou, Simone?
Bom, essa 7ª edição, ela é um amadurecimento, né? Não só do programa, mas também das empresas que participaram e participam de edições anteriores, principalmente. A gente percebe que é caminhando que a gente vai conquistar a equidade de gênero e raça. Porque não é uma coisa que aconteça assim do dia para a noite, né? Ou no momento, ou num estalar de dedos. Ele precisa ter uma construção interna das empresas, uma conscientização de todo o corpo funcional, que ações precisam ser implementadas para que a gente possa realmente avançar com a equidade de gênero e raça, que a gente possa proporcionar um espaço com mais inclusão, um espaço onde as mulheres também se sintam confortáveis para permanecer nesse espaço de trabalho e também a ascensão profissional.
Agora, com relação às empresas, foi muito difícil a escolha dessas eleitas para essa sétima?
Olha, foi difícil.
Quantas inscrições?
Nós tivemos mais de 100 inscrições. Depois nós tivemos 88 empresas que participaram ativamente e só... E dessas 88, 80 que foram contempladas, né? Porque tiveram ações realmente implementadas, comprovaram a implementação dessas ações. Então, essas empresas agora têm um compromisso, não só de continuar na oitava edição, mas também de trazerem novas empresas para o programa.
Sigamos juntas, minha amiga, rumo à oitava edição, com a mesma disposição da ministra Márcia Lopes, que em sua fala, por várias vezes, sugeriu que mais do que nunca agora precisamos acelerar os processos de implementação de ações que são a força e a expressão desse belo projeto que inclusive conta com apoio incondicional do presidente Lula.
Muito, muito importante. É muito bom a gente ter o presidente Lula sob esse comando, né, falando, exigindo, cobrando dos ministros, ministras, dos órgãos públicos todos, né, esse compromisso com a vida da população. É disso que se trata. Queremos meninas e mulheres vivas, respeitadas, dignificadas, que mostrem, né, a sua condição. Eu tenho dito que as mulheres e meninas não precisam mais provar nada. É preciso que elas tenham, de fato, sejam respeitadas, tenham acesso à oportunidade. E esse programa Proequidade de Gênero e Raça, ele faz isso, né? Ele identifica onde essas mulheres estão trabalhando no mercado de trabalho. Nós queremos igualdade salarial, queremos acesso das mulheres aos cargos de direção, queremos as mulheres cada vez mais protagonizando, né, as suas experiências nas mais diferentes áreas da produção, do comércio, da indústria, da ciência. Então, estou muito feliz. E um país que escravizou seu povo, ele sempre vai ter uma grande dívida social para com a sua gente. E nós queremos as mulheres negras sempre muito presentes, valorizadas. Nós tivemos a Marcha das Mulheres Negras, que foi lindíssima, a Marcha das Mulheres Indígenas, a Marcha das Margaridas. Num governo democrático é isso que acontece. O governo se abre para todas as mulheres em todas as suas diversidades.
Pois é, e já que estamos circundando pelo mundo do trabalho, eu só gostaria de uma palavra final sobre a importância do fim da escala 6x1 para a vida, principalmente das mulheres.
Não há dúvida, são as mulheres que serão mais impactadas com o fim da escala 6x1. As mulheres, elas nunca vão parar de trabalhar, mas as mulheres querem ter um tempo livre para se organizar, para cuidar de si, da sua saúde, dos seus filhos, da sua vizinhança, do seu território. As mulheres estão sempre engajadas num projeto social e, para isso, não há dúvida, isso está provado. Aquelas empresas que já fazem escala 5x2, né, que tem menos absenteísmo, muito menos faltas, mais saúde das mulheres, mais realização, mais produtividade. Então, nós temos certeza que esse é o momento, essa é uma tendência mundial. Esse é um momento de nós aprovarmos o fim da escala 6x1 e devolvermos às trabalhadoras e os trabalhadores o direito que eles têm a ter um tempo livre, um tempo de organização,
saúde
e de
mental,
mais participação. Saúde mental para toda a população brasileira.
Bem, em sintonia com os obstáculos que, apesar de avanços recentes, as brasileiras ainda enfrentam no mercado de trabalho, Viva Maria fez questão de ouvir a presidenta da EBC, Antônia Peregrino, em meio à conquista do selo Equidade de Gênero e Raça pela EBC. E para muito além da gestão, frente a essa nossa empresa de comunicação pública, Antônia Peregrino, feminista, graças a Deus, compartilhou um pouco do muito que já empreendeu pelos direitos humanos das mulheres. Vamos ouvi-la.
Primeiramente, Mara, dizer que para mim é uma honra estar aqui conversando com você, porque se eu sou feminista é porque você é, porque você veio antes, lutou antes, abriu o caminho onde quando era muito mais difícil. Então, nós estamos aqui juntas nessa luta quando a gente chega na EBC, né, em 2023, o comitê já existia, por óbvio, né, já tinha sido reconhecido com selo, inclusive. À época, na diretoria de conteúdo e programação, a gente sempre teve em vista a questão da representatividade de gênero e de raça, e a gente trouxe isso para a programação, a gente trouxe isso para o edital Seleção TV Brasil, que tem um recorte bem eficiente de gênero e raça. Te trouxe isso para o futebol feminino, porque a gente sabe que quanto mais a gente se vê representada, mais caminhos se abrem, mais pessoas sonham em estar em determinados lugares que antes não se viam. Então, a comunicação pública tem um trabalho importante na organização do imaginário, e a gente sabe que imaginários organizam realidades.
Ah, sim.
Esse engajamento, ele atravessou todo o meu trabalho, e eu tive a sorte de estar numa gestão que em alguns momentos chegou a ter maioria de mulheres na diretoria. Depois acabou retrocedendo e eu me tornei a única diretora. E essa semana nós teremos a boa notícia de retomar a paridade de gênero na diretoria. Então acho que é muito simbólico receber esse prêmio justamente nessa semana em que a gente volta a ter paridade.
Por fim, a gente gostaria de ouvir a presidenta da EBC. Gostaria muito de saber das resistências que ao longo da vida, não só para a presidência de uma empresa desse tamanho, mas também como diretora de conteúdo, à frente dos filmes que já realizou, como diretora Idem. Enfim, uma trajetória longa de muita luta. Queria saber dos momentos que você teve que enfrentar nos limites do preconceito e da discriminação que infelizmente persistem.
Olha, eu acho que o momento que eu mais enfrentei isso foi quando eu entrei para a presidência da EBC, que ficou mais escancarado. Coisas que a gente achava que talvez já tivessem sido superadas por uma trajetória, né, pelo tempo em que vivemos, 2026, por todas as nossas conquistas, mas aí você se depara com violências, com machismos, com visões de mundo tão reacionária, vinda de homens e mulheres, que são, assim, bastante chocantes.
É.
Então, acho que realmente, né, eu sempre fui uma, sempre atuei muito nessa agenda da violência política de gênero, que é uma agenda que poder é estruturante para essa agenda. Eu sempre fui dessa defesa, né, de que as mulheres têm que ocupar os espaços, têm que permanecer nos espaços, mas realmente quando você acessa esse espaço de poder, você percebe um nível de violência que você até imaginava, sabia, mas é de outra ordem. Então, é muito impressionante mesmo como a gente ainda tem que avançar e como a gente precisa se fortalecer e falar sobre isso, né? Porque eu acho que as pessoas não têm muita consciência disso. E como, na verdade, somos poucas nesses espaços, há também uma certa solidão. É tão distante da maioria. E assim, a gente tem visto, né? Acho que na política é mais fácil de falar porque é mais nítido. Mulheres que estão recuando, né? Entraram como prefeitas, como vereadoras e desistiram, porque o preço é muito alto.
Pois é, mas aí, aproveitando o que você acaba de nos dizer, nós queremos que, em nome dessa equidade, desse compromisso firmado junto ao Ministério das Mulheres e tantas outras organizações como OIT, ONU Mulheres, enfim, instituições seríssimas, você continue sendo resistência e estamos juntas nessa luta pelos direitos, pela igualdade, pela equidade, pela diversidade, pela pluralidade, porque é disso que vive a nossa democracia. Parabéns, presidenta.
Obrigada,
uma honra.
Obrigada, eu espero que a gente não precise ser resistência, que a gente possa avançar.
Uau.
É isso que eu gostaria.
Que a vida venha em ondas.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
A Anvisa aprovou a primeira caneta emagrecedora do país, com semaglutida sintética nesta terça-feira. A resolução que autorizou o registro do medicamento OZIV foi publicada no Diário Oficial da União. O medicamento novo tem o mesmo princípio do Ozempic, que perdeu a patente em março. A diferença é que o original usa semaglutida biológica. O medicamento aprovado vai poder ser usado no tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, que ainda não foi controlado, como coadjuvante à dieta e exercícios. A utilização vai depender de prescrição de receita médica em duas vias. O OZIV funciona como solução injetável para ser aplicada semanalmente, segundo a Anvisa. A forma de conservação, no entanto, é diferente do Ozempic. O novo produto tem que ficar na geladeira em temperatura de 2 a 8 graus Celsius antes e depois de começar o tratamento. O pedido de registro foi feito pelo laboratório EMS em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade na Anvisa. Esse foi o primeiro pedido aprovado. Ainda há outros 6 medicamentos que incluem a semaglutida na fila de análise. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão dos acusados de participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Seguem presos preventivamente o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Estado, Rivaldo Barbosa, o major da Polícia Militar, Ronald de Paula, e o ex-PM, Robson Calisto. A decisão de Moraes, que é relator do caso, foi motivada por um pedido de soltura feito pelas defesas dos acusados. Em fevereiro, todos foram condenados pela primeira turma da corte. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, que é ex-deputado federal, receberam sentença de 76 anos de prisão por organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra a vereadora de Marielle, Fernanda Chaves, que também estava no carro da vereadora no dia do atentado. Chiquinho está em prisão domiciliar por questões de saúde. Rivaldo recebeu pena de 18 anos pelos crimes de obstrução de justiça e corrupção. Ronald cumpre 56 anos de prisão e Robson Calisto foi condenado a 9 anos. Ainda cabe recurso contra as condenações. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O governo federal publicou normas que estabelecem subsídio de 44 centavos por litro de gasolina. A ideia é tentar conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. A subvenção vale por 2 meses e terá impacto estimado de R$ 2,4 bilhões. As regras constam em decreto assinado nesta segunda-feira pelo presidente Lula e em portaria do Ministério da Fazenda. O subsídio será pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina por meio da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A subvenção funciona como uma compensação temporária para reduzir o preço da gasolina ao consumidor final. O valor corresponde à metade dos tributos federais incidentes sobre o combustível. O governo estudava um benefício de até 89 centavos por litro, mas a equipe econômica optou por um valor menor, considerando o impacto nas contas públicas. Segundo o governo, os efeitos da guerra foram mais fortes no diesel do que na gasolina, o que permitiu uma compensação menor. Assim, os 44 centavos seriam hoje o valor por litro mais apropriado para a subvenção e suficientes para amortecer o choque nos preços da gasolina. No caso do diesel, a subvenção de 35 centavos vai entrar em vigor em junho, quando acaba a redução a zero dos tributos federais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.